Boa noite, senhoras e senhores. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da 18ª legislatura. Peço que todos se ponham em pé para ouvirmos o hino do nosso município. Queremos registrar a presença dos vereadores Jesse James, Odair Holanda, Elvio Almeida, Adão Moura, Marcelo Mota, Suroma Martins. A ausência do vereador Martinez Geone, mais justificada. Peço agora que o então secretário vereador Marcelo Mota faça a leitura da ata anterior.
Boa noite a todos, vereadores, vereadoras aqui presentes, auditório aqui presentes. Extrato eletrônico da 12ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura. Dia 27 de maio de 2019, às 19h40. Encerramento. Dia 27 de maio de 2019, às 20h57. Mesa diretora. Presidente, vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Primeira vice-presidente, vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. Primeiro secretário, vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Lista de presença na sessão. Vereadora Elvia de Almeida dos Santos, do PSD. Vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Vereador Odair Pereira Holanda, do PDT. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas, e vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Justificativa de ausências na sessão. Vereador Adão da Silva Moura, em viagem particular, e vereador Martinez Geone da Silva Duarte, de luto. Expedientes. Correspondências expedidas. Ofício número 02 de 2019 do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Ofícios número 08 e 09 da vereadora Elvia de Almeida dos Santos. Correspondências recebidas. Ofício número 090/2019 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Leitura de materiais. De matérias. Projeto de lei número 08 de 2019 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de 11 milhões de reais e a criar um programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim a que se destina e dar outras providências. Matérias do expediente 1. Indicação número 89 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a reforma e ampliação do Cine Teatro Tony Marcos, Mandacaru, para um anexo da Secretaria Municipal de Educação, de autoria da vereadora Luciana Martins. Resultado: aprovado. Indicação número 90 de 2019. Indico ao senhor secretário de Saúde, após ouvido o plenário na forma regimental, que disponibilize mais vagas para atendimento pela psiquiatra contratada pelo município para atendimento junto ao Centro de Atenção Psicossocial de Guadalupe, CAPS, de autoria do vereador Odair Holanda. Resultado: aprovado. Indicação número 91 de 2019. Indico a prefeita municipal de Guadalupe que adote parcerias, em especial com o Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, a fim de garantir apoio, concursos aos pequenos empreendedores do nosso município, de autoria do vereador Odair Holanda. Resultado: aprovado. Indicação número 92 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feita a limpeza, roço e capina do bairro São Félix, nesta cidade, de autoria do vereador Marcelo Mota. Resultado: aprovado. Indicação número 93 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja implantado postes de iluminação pública na rua São Félix, no bairro São Félix, na rua da Delegacia de Polícia Civil, de autoria do vereador Marcelo Mota. Resultado: aprovado. Indicação número 94 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feita a recuperação da rua Anicácia Mouzinho, próximo à unidade escolar João Pinheiro, de autoria do vereador Marcelo Mota. Resultado: aprovado. Indicação número 95 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja recuperado e reestruturado o Centro de Convivência de Idosos do bairro Cruzeta, de autoria do vereador Marcelo Mota. Resultado: aprovado. Indicação 96 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, para implantar sistemas de câmaras de vigilância nos pontos estratégicos do nosso município, de autoria do vereador Jesse James. Resultado: aprovado. Indicação 97 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que busque parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, para ofertar cursos de capacitação para o homem do campo, de autoria da vereadora Elvia Almeida. Resultado: aprovado. Requerimento número 4 de 2019. O vereador abaixo, signatário, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer audiência pública para debater as condições de atendimento do hospital local de Guadalupe e atenção básica à saúde em nosso município, de autoria do vereador Odair Holanda. Resultado: aprovado. Oradores das explicações pessoais. Vereadora Elvi de Almeida dos Santos, do PSD. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD. Vereador Odair Pereira Holanda, do PDT. Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. E, por último, vereador Tarles Santos Souza, do PSD.
Algum vereador deseja fazer alguma modificação na ata? Ata aprovada. Declaro aberto o expediente do dia. Peço agora o então vereador, secretário Marcelo Mota, que faça a leitura do expediente do dia.
Gerência Executiva de Governo, Teresina, Piauí. Ofício número 1242/2019. Guadalupe, 16 de maio de 2019. A Câmara de Vereadores de Guadalupe, com cópia para Prefeitura Municipal de Guadalupe, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 16/5/2019, no valor de R$ 125.000 na conta vinculada ao contrato de repasse número 10.36.355, dígito 00, firmado com o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, assinado em 31 de dezembro de 2016, no âmbito do programa Aperfeiçoamento SUS, sob a gestão do Ministério da Saúde, que tem por objetivo a reforma da unidade de atenção especializada em saúde no município de Guadalupe. Respeitosamente, Maria Oliveira de Carvalho Dantas, coordenadora de filial, e Maria do Socorro Teixeira Melo Salles, gerente de filial. Diocese de Floriano, paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Ao senhor presidente Tarles Santos, Câmara de Vereadores de Guadalupe. Guadalupe, 31 de maio de 2019. O encontro de jovens com Cristo é um movimento da Igreja Católica sem fins lucrativos, conhecido em todo o país e que tem por um dos objetivos principais trazerem jovens para o universo da Igreja Católica, fazendo com que, através desta, estes jovens desenvolvam trabalhos voltados para o bem comum da sociedade e como um todo. Desejamos, pelo presente, expor e solicitar a Vossa Senhoria a doação de frangos em prol da implantação do primeiro encontro de jovens com Cristo da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que ocorrerá no dia 12, 13 e 14 de julho do ano de 2019. Aproveitamos a oportunidade para externar os mais sinceros votos de estima e admiração. Atenciosamente, Padre Gilvan Dias. Ofício sem número de Guadalupe, 3 de junho de 2019. Ao excelentíssimo senhor Tarles Santos Souza, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, nesta cidade. Excelentíssimo senhor presidente, ao tempo em que o cumprimento, solicitamos o espaço na próxima sessão ordinária, dia 10 de junho, para apresentar aos vereadores e à nossa comunidade a situação com o transporte para os alunos que estudam o ensino técnico e superior em Floriano. Sem mais nada, para o momento, aproveito para firmar votos de estima e apreço e espero deferimento. Foi assinado aqui pelos alunos Railma Cavalcante dos Santos, Leiliane Souza Carneiro da Silva, Rosélia Cavalcante dos Santos, Alícia Pereira Duarte, Antoniel Santiago da Silva, Francisca Cassandra Pereira de Barros, Ingrid Maria Silva das Chagas, Amanda Cássia da Silva e Hércules dos Santos. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação número 11/2019. Guadalupe, 3 de junho de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a realização de ações preventivas e de preservação ambiental para o Lago de Boa Esperança. Justificativa. Devido às ações antrópicas, se faz necessário este tipo de ação. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação número 12/2019. Guadalupe, 3 de junho de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a realização de palestras sobre conscientização ambiental nas escolas. Justificativa. A conscientização é a melhor arma para a prevenção. Gabinete do vereador Tarles Santos Souza. Indicação número 05/2019. Guadalupe, 13 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, a aquisição de um ônibus para a Secretaria Municipal de Educação para atender ao transporte dos alunos de ensino técnico e superior que vão diariamente para a cidade de Floriano. Justificativa. Aquisição de um ônibus grande trará conforto aos estudantes que diariamente viajam de Guadalupe a Floriano para os cursos técnicos e superiores. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 30/2019. Guadalupe, 27 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a reforma e revitalização do Parque Infantil da Praça São João Batista, no bairro Cruzeta. Justificativa. Dá-se a necessidade da recuperação do Parque Infantil, já que o mesmo se encontra com a maioria dos brinquedos quebrados. Mães das crianças desta comunidade reivindicam essa ação. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 31/2019. Guadalupe, 27 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação das instalações da Via Sacra na Praça da Matriz. Justificativa. Esses momentos foram implantados em nossa cidade na década de 90, já bastante gasto pela ação do tempo, por intermédio do saudoso Frei José Apsela. Além de Guadalupe, somente poucos municípios contêm estas estações, como Oeiras e Bom Jesus. Gabinete da vereadora Luciana Oliveira Martins. Indicação número 04/2019. Guadalupe, 3 de junho de 2019. Excelentíssima senhora prefeita, indico a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que disponibilize quinzenalmente, domingo, a circulação de ônibus com a seguinte rota: manhã, bairros ao Balneário Belém Brasília; tarde, Balneário Belém Brasília aos bairros. Justificativa: com o intuito de facilitar e estimular o lazer de nossa população carente, que na maioria das vezes não possui transporte para levar a família ao nosso maior ponto de turismo e entretenimento, a disponibilização do ônibus possibilitará também geração de emprego e renda, pois os populares poderão levar produtos, gêneros alimentícios e outros para serem comercializados no balneário. Gabinete da vereadora Luciana Oliveira Martins. Indicação número 5/2019, Guadalupe, 3 de junho de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a limpeza de um campo de futebol na Rua da Paz, no bairro Coqueiro. Justificativa: atendendo aos pedidos dos desportistas que utilizam o referido campo. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação número 31/2019. Guadalupe, 3 de junho de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, que disponibilize ambulância durante a realização das partidas de futebol no estádio municipal Júlio César. Justificativa: este indicativo atende o pedido dos desportistas municipais. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação número 32/2019. Guadalupe, 3 de junho de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal do Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, que solicite junto à Polícia Militar reforço policial durante a realização das partidas de futebol no estádio municipal Júlio César. Justificativa: este indicativo atende o pedido dos desportistas municipais. Senhor presidente, sem mais nada para hoje, despediente, encerra aqui.
Senhor presidente, pela ordem. Eu vi que foi lido aí um ofício da Caixa Econômica Federal informando sobre um crédito que foi feito em uma conta vinculada do município. Eu gostaria de ter cópia desse ofício.
Registrar aqui a presença da vereadora Luciana Martins, já chegou, e o vereador que for fazer uso da palavra, faça sua inscrição com o nobre secretário, vereador Marcelo Mota. Algum vereador? Vereadora Elvia, vereadora Luciana, vereador Adamura, vereador da Yolanda e vereador Jesse James. Quero convidar aqui a vereadora Elvia Almeida para fazer uso da palavra.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos os amigos que se encontram presentes nesta augusta casa. Em nome do Jonas, da Maria Salles, da Sebastiana e os estudantes, em nome da Railma Cavalcante, sintam-se todos acolhidos nesta casa. Nesta noite, eu trouxe alguns indicativos para esta casa referentes ao nosso meio ambiente. Sabemos que o dia 5 de junho, próxima quarta-feira, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E Guadalupe é uma cidade que sofre bastante com as ações humanas que prejudicam o meio ambiente. Por este motivo, volto a pedir a esta casa, novamente, algumas ações, como a realização de palestras ambientais nas escolas, pois nós sabemos que somente através da conscientização é que nós poderemos colher bons frutos para a preservação ambiental. E assim, as nossas crianças crescerem justamente com esse incentivo para preservar melhor a nossa natureza. Bem como também venham pedir a esta casa que envie para a nossa gestora este indicativo da preservação para o nosso Lago de Boa Esperança. Nós sabemos que este lago, ele vem sofrendo bastante ações, né? Ações degradatórias, como a questão da poluição, entre outros, ocasionados. E por esse motivo, solicito que a gestora, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, venha ter ações para a preservação deste lago, que é muito importante para o nosso município. Bem como reforço, mais uma vez, um ofício que não chegou até esta casa, mas que já está nas mãos do baiano, para o Corpo de Bombeiros, onde o ano passado eu fiz esse indicativo, mas o pessoal do Corpo de Bombeiros alegou que, devido à grande demanda, não poderia disponibilizar para o nosso município uma pessoa para capacitar a nossa futura Brigada Municipal de Incêndios. Nós sabemos que, com o fim das chuvas, aproxima-se o tempo seco e as queimadas, ela se torna uma cultura para muitas pessoas. Mas nós temos a consciência de que é altamente prejudicial à natureza e também para a nossa saúde. Por esse motivo, reforço mais uma vez, pedindo esse ofício para que venha uma pessoa capacitada a treinar pessoas para comporem a Brigada de Incêndio Municipal, gerando assim fonte de emprego e renda, ajudando na preservação do nosso meio ambiente e na manutenção da nossa saúde. Durante essa semana, estive conversando com a nossa gestora municipal e ela está trabalhando juntamente com a equipe para a regulamentação das casas no bairro Vila Nova. Nós sabemos que os moradores que ali residem há muito tempo não têm documentos de regularização das suas casas e que a gestora sensibilizada está trabalhando aí juntamente com a equipe para entregar os referidos documentos das casas daqueles moradores que estão no referido bairro Vila Nova. Bem como também estive participando de uma palestra na escola Alexandrino Mouzinho, que se trata da segurança e do uso de prevenção do uso de drogas, muito importante para as nossas crianças. Esta é uma das temáticas mais discutidas na atualidade, não apenas em Guadalupe, mas em todo o nosso país, pois observamos que o mundo das drogas vem crescendo bastante. Então é preciso conscientizar as nossas crianças que esse uso é muito prejudicial à sua saúde e também à nossa sociedade. Está de parabéns aí a equipe do NASCE e também ao Tenente Moraes por estar realizando essa ação em todas as nossas escolas municipais. Dia 31 ainda, estive presente no encerramento do mês mariano com a coroação de Nossa Senhora, uma belíssima cerimônia em que a fé católica foi bastante enfatizada na mãe do nosso Salvador. E parabenizo aqui a todos os coordenadores em nome da Janária por mais uma vez estar realizando essa ação tão gratificante. Não poderia deixar de falar aqui a respeito destes jovens estudantes que aqui trouxeram um ofício para esta casa, para a regularização da situação do seu transporte escolar. Como muitos já sabem, mas enfatizo mais uma vez, sou solidária aos estudantes. Nós sabemos que somente a educação é quem transforma uma sociedade. A educação, ela é a melhor arma para crescer um planeta e mudar o mundo, para que o mundo possa ser mais igualitário. Mas que também estive conversando com alguns estudantes que me procuraram no meu gabinete e com a gestora municipal, que também se sensibiliza a esta atitude dos estudantes, que é necessário eles se deslocarem das suas casas para o município vizinho de Floriano, buscando essa formação. E de uma conversa que eu tive com estas estudantes, elas me confirmaram que a gestora se sensibilizou bastante e que está disposta a auxiliá-los quando o transporte que os leva não estiverem disponíveis. Pois, como é do conhecimento de todos, a frota está bastante desgastada. E que, com fé em Deus, em breve, possamos ter condições de ofertar realmente um transporte com o conforto que vocês merecem. Porque são guerreiros, são merecedores e realmente estão buscando o seu lugar ao sol e crescer a nossa sociedade. Então, no que for possível, contem com o apoio desta vereadora. No mais, não poderia deixar de falar aqui que estive presente no sábado, no campeonato Guadalupentes, no estádio Júlio César, onde nós pudemos observar a paixão dos nossos guadalupenses pelo esporte. Realmente, Guadalupe é uma cidade onde as pessoas amam o esporte e ele vem crescendo, graças a Deus, graças ao incentivo da gestão municipal e do secretário Aécio Santana, que é muito atuante e muito competente nesta área. E para finalizar, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e que, com fé em Deus, estaremos juntos na próxima sessão.
Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Em nome do vereador presidente Tarly Santos, cumprimento todos os nobres colegas vereadores desta casa. Cumprimento todos aqui no plenário com meu cordial boa noite. Hoje, inicio aqui registrando uma reclamação por vários clientes aqui do Banco do Brasil, onde hoje, por volta das 9h30 da manhã, estive lá, onde me deparei com a fila enorme, somente um caixa disponível, dinheiro. Até também, final de semana, ontem estive lá no banco, nenhum caixa tinha, estava disponível dinheiro. Então, eu vim aqui fazer essa reclamação, irei procurar pessoalmente o gerente do Banco do Brasil, onde a nossa população, os clientes, não pode estar sendo tratado dessa maneira, até porque eu acho uma falta de respeito com os clientes do banco. Então, eu tenho certeza que o senhor Dalton é uma pessoa competente, uma pessoa muito educada, gente do bem. Então, eu irei procurar ele pessoalmente para que ele traga uma maior comodidade aos clientes do Banco do Brasil.
Vereadora Luciana, gostaria de me somar a Vossa Excelência nesta atitude e, juntamente com a senhora, procurar diretamente o gerente da referida agência.
Obrigada, vereadora.
Vereadora, só para registrar que no último final de semana, como teve o pagamento da prefeitura, que me parece que saiu na sexta, no sábado, e o banco tem aquele limite de colocar nos caixas, né? E como teve uma demanda muito grande no final de semana, talvez seja por isso que tenha faltado dinheiro nos caixas. Pensamento meu, né?
Vereador, só que já aconteceu outros finais. Só que já aconteceu outros finais de semana. Eu chego lá, aí as pessoas falam, digo assim, vereadora, você como representante do povo tem que estar reivindicando isso. Nós não podemos pagar por isso. Entendeu? Então fica aqui registrada a minha reclamação e irei procurar ele pessoalmente. Quero aqui também parabenizar a Secretaria de Saúde, juntamente com a prefeita Neidinha, pela realização que está sendo realizado, o primeiro seminário da saúde, um seminário onde hoje pude participar uma importantíssima palestra com o palestrante Márcio Lima. Quem viu lá realmente uma palestra muito importante, muito proveitosa. Hoje apresentei uma indicação no intuito de atender aquelas famílias que não têm um transporte disponível para levar o seu filho, a sua esposa, aquele pai de família, a mãe de família que tem 1, 2, 3 filhos, que não tem um transporte para levar o seu filho no Balneário Belém Brasília, curtir uma tarde alegre, tomar um sorvete, um lanche. Às vezes deles que têm vontade de ir, mas não tem condição, porque devido à distância, realmente é muito distante. Quem mora no Coqueiro, quem mora na Cruzeta, às vezes sente até vontade de ir passar uma tarde lá com seus filhos, mas não tem como. Deles que às vezes até tem uma moto, mas para quem tem 2, 3 filhos, como é que vai? Tem que dar 2 viagens. Então, fica aqui a minha indicação à senhora prefeita, que logo após essa reforma do balneário, que ela veja uma maneira, uma assistência de estar dando essas famílias que gostariam de estar também participando de um lazer no Balneário Belém Brasília, até porque nossa cidade ainda não tem ainda um ponto de lazer ainda para oferecer para as nossas crianças. Então, fica aqui a minha indicação à senhora prefeita. Outra indicação, os moradores do bairro Coqueiro me procuraram, ali próximo à Rua da Paz, onde lá tem um campo de futebol, mas está, devido ao grande número de chuva, está tomado pelo mato. E eles me procuraram pedindo esse apoio para que seja feita uma limpeza lá nesse campo, onde lá frequenta, né, várias pessoas para suas atividades físicas. Então eu finalizo aqui.
Vereadora, só mais uma parte. Complementando também que está acontecendo no nosso município, mais uma vez, a Justiça Itinerante, que se encontra localizado aqui na assistência social, ofertando aí gratuitamente vários serviços importantes para a nossa comunidade, como a questão do DNA, a questão da certidão de casamentos, divórcios, entre outros serviços. E no mais, só complementar que é a primeira vez que acontece no nosso município um seminário de saúde. Onde esse seminário hoje, além de ter contado com a excelente palestra do senhor Márcio Lima, um coach, que vem realmente para trabalhar a autoestima dos nossos servidores da saúde, nós temos também várias temáticas atualizadas, como a questão das drogas e do álcool, também trabalhar a questão preventiva da zika, da dengue, da chikungunya, e biossegurança, que é muito importante para a saúde, e profilaxias. Somente isso. Obrigada, colega vereadora.
Está sendo realizado, que iniciou hoje, vai até o dia 5, na Secretaria de Saúde. Também aqui, só mais uma vez, ouvindo aqui uma indicação do vereador Marcelo Mota, a respeito da segurança, né, do policiamento nos... Pois é, eu quero só aqui pedir mais uma vez ao vereador presidente Tarles Santos, que temos aqui nessa casa um projeto de lei 05-2019. Eu sei que a segurança é um dever do Estado, mas também como já existe essa lei no nosso município, então temos que votar esse projeto para poder maior a gente estar cobrando esse policiamento, tanto em todos os eventos do município, como no hospital, no Balneário Belém Brasília, que precisamos também do melhor policiamento. Então, deixo aqui mais uma vez esse pedido ao presidente Tarles Santos. E finalizo aqui me solidarizando aos alunos que estudam em outro domicílio. Não pude estar presente no início da reunião com os vereadores. Quero até que pedir desculpa pelo meu atraso, mas quero dizer que estarei pronta aqui para ajudar no que estiver ao meu alcance. Meu boa noite e muito obrigada.
Com a palavra, vereador Adão Moura.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, vereador Tarles Santos. Cumprimentando também as senhoras e senhores vereadores. Cumprimentando a todos os amigos aqui presentes, os alunos aqui presentes. Cumprimentando também o ex-vereador AD, que está aqui se fazendo presente. Registrar que vou tratar com o secretário de infraestrutura, se possível amanhã, solicitar a ele da recuperação daquela avenida ali em frente à Academia HB Fitness, que se encontra num estado muito difícil, e antes que venha acontecer um acidente, como já aconteceu no passado, ela possa ser recuperada, como também aquela rua do Tio Ila, que desce ali em frente o restaurante chamado Azulzinho, que também está precisando de reparos. Registrar também que vou solicitar mais uma vez a recuperação daquela rua que desce ali em frente à unidade escolar João Pinheiro. Registrar que sou solidário também a todos os alunos que estudam em Floriano, que eu tenho certeza que a prefeita Neidinha também é solidária e vem ajudando na medida do possível, sabendo também que não é da sua obrigação, mas a prefeita vem se sensibilizando e ajudando, e com certeza irá procurar uma forma de resolver definitivamente esse problema. Quero aqui registrar a importância da realização do primeiro seminário de saúde, que acontece no auditório da Secretaria de Saúde, que vai até o dia 5, quarta-feira, oportunidade onde estão discutindo assuntos importantes para melhorar a qualificação e motivação dos profissionais da saúde. Está de parabéns o secretário de saúde e a prefeita Neidinha por esta iniciativa. Quero aproveitar essa oportunidade também para convocar a toda a população para participar dos trabalhos da Justiça Itinerante, que está contando com apoio da gestão da prefeita Neidinha. Não preciso dizer da importância do alcance social desses trabalhos que trazem para a nossa população. Quero aqui solicitar que recupere novamente, que a prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, possa estar recuperando a Academia de Ginástica da Praça da Igreja Matriz. A prefeita, ano passado, atendeu o nosso pedido sobre o mesmo assunto e recuperou a academia. Agora, alguns aparelhos estão precisando novamente de consertos. Quero pedir também que a Secretaria de Meio Ambiente possa estar utilizando, fazendo palestras e falando da importância da ausência das queimadas no nosso município, porque, sobretudo, prejudica os idosos e as crianças do nosso município. E quero, já finalizando minhas palavras, desejar uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Odair Holanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, os estudantes, saúdo na pessoa da Railma. Ainda hoje me lembro muito do Opacacionante, a marca do Anjo, Ainda me assombra às vezes com aquele corvo em esfíncter. Senhor presidente, com relação ao problema aqui dos estudantes, eu acho que a gestão tem que sair do discurso e ir para a prática. Porque eu vejo que são ações simples, como pneus, alguma peça, para repor no ônibus e garantir o mínimo a esses estudantes. Me lembro que no meu tempo, em 2004, passei no concurso da prefeitura e no vestibular de direito da UESP. E não tive a oportunidade de trabalhar e estudar. Tive que escolher porque não tinha esse serviço. E a partir do momento que esse serviço passou a ser disponibilizado, eu acho que gera uma expectativa para o estudante. O estudante que anseia está concluindo o seu curso superior, nada mais justo do que, já que foi iniciado se foi iniciada essa disponibilização desse serviço, que não se cesse, que seja contínuo, que não seja algo que tenha interrupção. Portanto, fica aqui a minha solidariedade também aos estudantes. Com relação ao seminário de saúde que foi colocado aqui, só causou estranheza que não sei se foi comunicado à casa, à Câmara, ninguém aqui ficou sabendo, não sei se foi repassado alguma coisa. Nós, vereadores, não estávamos sabendo. Vereadora Suama, que é uma vereadora bastante ativa nos eventos do município, não vi a sua presença. Portanto, fica aqui o nosso questionamento quanto a isso. Discutir questões de saúde, vejo que é importante sim. Mas mais do que isso, de se gastar com seminário, vamos garantir o básico em saúde. Hoje fui procurado por uma pessoa que estava com um problema no ouvido, se dirigiu ao hospital e o aparelho de olhar o ouvido estava sem pilha e não pôde ser atendido pelo médico porque faltou pilha no aparelho de olhar o ouvido. Então, vamos garantir primeiro o básico, o mínimo, para o nosso povo. Depois a gente entra em discussões. Senhora presidente, também com relação ao que foi dito pelo vereador Adel Moura, com relação àquele trecho em frente à Academia HB Fitness, nós já fizemos indicação aqui nesse sentido, acho que o vereador Martinez também já fez, e a gente só pede que o novo secretário de infraestrutura, que foi nomeado aí, possa estar atendendo nossos pleitos.
Vereador da Yolanda, concedo a parte, vereador.
Pois não.
Com relação a este pequeno trecho aqui do fórum até ali o SAMU, onde, se eu não me engano, uma semana antes do carnaval, mas em meados do mês de fevereiro, acho que é do conhecimento de todos nós, que fizeram um recapeamento nesse pequeno trecho. E eu tive a curiosidade de saber quanto custou a recuperação, vereador Jéssica, deste pequeno trecho do fórum ao SAMU. Foi do fórum ao SAMU, isso aí já tinha lá já. Custou aos cofres públicos do município R$39 mil, que com duas chuvas que deu, acabou. Ou seja, colocaram um asfalto São Rizal. Na hora que molhou, se derreteu, acabou. E isto merece uma denúncia, vereador. E vamos procurar se reunir para formalizar essa denúncia aí junto ao Ministério Público.
A política às vezes é muito apaixonante, né? Gera muita paixão, assim como no futebol e outras questões do povo brasileiro. Acho que a política também é uma que gera muita paixão. Recentemente eu li um livro do Mário Sérgio Cortella, e onde ele fala que a paixão cria dependência e o amor cria reciprocidade. Precisamos de mais reciprocidade, mais afeto, para que não se criem tensões sociais, como a gente tem visto hoje. Uma política muito polarizada, onde a gente vê nas mídias sociais muitos ataques de quem defende uma ideologia, de quem defende outra. Vamos ter mais parcimônia. Digo isso porque aqui sempre se colocam questões e tentam atacar e denegrir imagem de pessoas. Vim aqui, senhor presidente, trazer alguns questionamentos sobre o precatório do Fundeb, que foi creditado nas contas do nosso município. Para quem não sabe, Guadalupe, em decorrência de uma ação judicial, recebeu a quantia de R$11.500.000 que está depositado em uma conta na Caixa Econômica Federal. E que há um questionamento quanto à possibilidade desse recurso ser aplicado 60% exclusivamente para os professores. Esse questionamento está na esfera judicial, no STF, através de uma ação movida pelo partido PSC. Mas antes disso, houveram ataques aqui ao ex-prefeito, alegando de que ele não assinou um documento e por isso esse documento, os professores perderam esse direito de 60%. Isso é uma bobagem, é uma tolice e é uma mentira. Porque, na verdade, se tratava de uma procuração. Para quem não sabe o que é uma procuração, a procuração é quando você outorga, quer nomear um advogado para lhe defender em juízo. Imagine um prefeito dar uma procuração para um advogado que ele não sabe quem é. Isso é um completo contrassenso e um absurdo. Mas vamos hipoteticamente que em outubro de 2016 o prefeito se negou a dar uma procuração para um advogado. Mas em janeiro de 2017 a prefeita deu essa procuração. Portanto, não ia fazer diferença nenhuma, porque só foram 2 meses de diferença. E quanto tempo demorou para esse dinheiro cair na conta do município? Mais de 2 anos e meio depois que a procuração foi otorgada. Fala-se muito no acórdão do Tribunal de Contas para não garantir os 60% ao professor. Mas aqui nessa tribuna, eu já trouxe, quem se lembra bem, que o município de Guadalupe, na gestão da prefeita Energia Lima, firmou um contrato com o escritório de advocacia, onde 20% desses valores iam ser destinados para esse escritório de advocacia que o ex-prefeito se negou a dar uma procuração. Então, fica 2 milhões. Aí a gente vê aqui acórdãos do Tribunal de Contas que veda ser utilizado esse recurso para pagar escritório de advocacia. O mesmo acórdão 1824, que inicialmente proibiu o pagamento de 60% aos professores em agosto de 2017, destaca a destinação de valores de precatórios relacionados às verbas do Fundeb para o pagamento de honorários advocatícios é inconstitucional, por ser incompatível com o artigo 60 do lado das disposições constitucionais transitórias. Em outro ponto, o acórdão destaca que deve ser determinado aos municípios beneficiados desses recursos que não promovam o pagamento de honorários advocatícios com recursos oriundos da complementação da União ao Fundeb. E, por fim, ele pontua a título de colaboração, cópia da decisão para os presidentes dos tribunais regionais, informando que é inconstitucional e ilegal a destinação de valores de precatórios de verba do Fundeb para o pagamento de honorários advocatícios. Se esse ano firmaram um contrato com o escritório de advocacia destinando 20% desses valores para advogados e com base em um acórdão do TCU não querem destinar 60% desses valores aos professores, então cancelem o contrato que existe com esse escritório, porque o Tribunal de Contas da União também veda. E, para finalizar a questão com relação aos precatórios do Fundeb, foi encaminhado para essa casa um projeto de lei para que a Câmara autorize, ainda no exercício de 2018, que se gastem R$11.500.000. Então, eu só queria pactuar o que consta também no acórdão 2866 do Tribunal de Contas da União. Aos municípios beneficiários dos recursos recebidos a título de complementação da União, do Fundeb, reconhecido judicialmente que previamente a utilização desses valores elaborem e submetam para homologação pelo respectivo Conselho do Fundeb um plano de aplicação para direcionar os recursos a ações prioritárias de cada localidade de forma a contribuir para a superação das carências enfrentadas para a oferta de serviços de educação. Portanto, inicialmente, elaborem o plano de ação. Não venham com essa de dizer que primeiro tem que se autorizar no Legislativo, não. O acórdão do Tribunal de Contas não diz isso. Primeiro, elabore-se o plano de ação, submeta ao Conselho do Fundeb, vamos discutir com todos os atores envolvidos, comunidade, população, porque é muito dinheiro para ser jogado fora. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Mota. Ou Jesse Gênesis, desculpa, gente.
Saudar a mesa presidente, vereadoras presentes, vereadores, público presente aqui nesta sessão, que vieram participar, todos que acompanham os trabalhos através do Francinal Publicidades, meu caríssimo boa noite. Venho nesta noite com a convicção que essa iniciativa da gestão da prefeita Neidinha, na celeridade, quanto à celeridade do projeto, devido à grande necessidade que temos entre o nosso município, devido às grandes dificuldades que se deparamos no dia a dia na educação. Mas como eu, líder da bancada da prefeita, que vos fala, transmito a todos os profissionais da educação que fico feliz, e a prefeita também, com essa esperança que surgiu, que dia 12 de junho, o STF, poderá julgar ou não essa causa dos professores. Claro, é evidente que nós vereadores, os 9, a prefeita Neidinha e seu vice Edvão Miranda, claro, é notório que é de sua competência, é de sua vontade beneficiar a classe toda, toda a educação. Só se beneficia a educação quando beneficia todos, tanto professores quanto a infraestrutura. Então essa é a vontade da prefeita, mas caso os profissionais sejam reconhecidos judicialmente, ela vai alterar o projeto novamente e vai encaminhar esta casa para que nós possamos aprovar ou reprovar este projeto, que acredito que com certeza será aprovado, porque é um projeto que vai trazer grande benefício ao nosso povo guadalupense. Mas que o mesmo, valorizando os servidores, só vai fazer o que lhe for permitido. Só vai fazer o que for da permissão da prefeita. Isso tudo dentro da legalidade. Só vai atender o que for de competência jurídica, o que ela puder fazer. O impossível, infelizmente, nem nós, nem ela poderá. Mas vamos aguardar, claro, se for para beneficiar o professor também, claro que a prefeita está de acordo, não resta nenhuma dúvida. Exemplo tenho eu, que fui educado por professores, todos nós fomos, tenho 2 professores dentro de casa. Jamais poderíamos ser ignorantes, achar que alguém, principalmente um representante do povo, poderia ser contra o professor, contra o profissional da educação, principalmente o gestor que representa hoje o município.
Vereador Gesso.
Pois não, vereador.
Só dizer que se for dentro da legalidade esse repasse para os professores dos 60%, como a prefeita Neidinha me disse, ela terá o maior prazer de repassar esse dinheiro aos professores dentro da legalidade, sendo possível. Ela não passou, porque não tem como, porque não pode, mas sendo dentro da legalidade, ela passará com a maior tranquilidade. Foi o que ela já me disse.
Tudo bem, vereador.
Só complementando aqui o vereador Adão, não só da parte dela que concorda, como eu acredito que todos aqui concordem, pois são conhecedores da luta dos nossos professores, que são verdadeiros guerreiros e que são merecedores. Vale ressaltar que essa decisão não foi uma decisão tomada pela gestora. Foi uma decisão que veio de lá, do Tribunal de Contas, para cá. E que nós, como legisladores, pessoas conhecedoras da lei, sabemos que a lei, quando ela vem, é para ser acatada. E digo isso com base porque também sou educadora e sou conhecedora também desta grande causa. E que, com fé em Deus, seja decidido ao nosso favor, pois os nossos educadores e os nossos professores merecem sim.
Então aqui também parabenizo o secretário Aécio pelo trabalho voltado ao esporte e à cultura do nosso município. Parabenizar também o secretário Williams, o secretário Jorgiano, pelo desenvolvimento, pela luta, e todos os secretários e servidores do nosso município, que têm contribuído muito para tentar solucionar os problemas do nosso município, que são muitos. E sempre vai existir esses problemas. Sabemos desse dilema do transporte dos alunos a Floriano. Dilema esse, dificuldade essa imensa, que eu estou aqui há 11 anos nesta casa, a vereadora Surama também está também, mas sabemos a dificuldade que nesses 11 anos e mais tempos, os estudantes vêm passando devido a essa dificuldade. Como vereador que me antecedeu, sabemos que não é da competência do município, mas ela se sente obrigada a fazer isso, porque isso é incentivar a educação, isso é promover algo de bom para aqueles que querem se deslocar a Floriano em busca de uma melhoria do ensino. Então, tenho certeza e vejo também uma luz para que ainda este ano possamos solucionar de vez esse problema. Porque esse problema não é de hoje, não é de década, mas de uma década. Nós vivemos esse problema. Falta pneu, quebra ônibus, e acontece isso e aquilo. O desconforto é grande do ônibus. Então, infelizmente, eu acredito que após coisas que têm para acontecer, que esse problema poderá ser solucionado ainda este ano, só depende de todos nós, vereadores. Então aqui também sabemos que a dificuldade não é só no transporte a Floriano, nos transportes também que vai à zona rural, nos transportes que percorrem nosso município, na zona urbana, na saúde, na educação, na infraestrutura. O importante é isso. Não é pelo fato de você ser um gestor que você vai achar que o povo é besta, não. O gestor, a gestora, ela tem a responsabilidade e ela sabe, ela tem a plenitude de saber que existe a dificuldade dentro do nosso município, como nós sabemos. Porque aqui nós moramos, aqui nós vivemos e vivenciamos toda a dificuldade que o nosso povo passa. Dificuldade tanto na gestão, como todos nós temos dificuldade nos nossos lares. E eu sei que mesmo a prefeita solucionando muitas delas, mas sempre vão existir as dificuldades em qualquer que seja a administração pública, privada, municipal, estadual, federal. Esse, infelizmente, esse é o nosso Brasil. Mas vamos estar de mão dadas para tentar amenizar esse problema que nosso povo vem passando. O importante de tudo isso é que às vezes se deparamos com pessoas que às vezes têm a oportunidade que nós tivemos de fazer parte da gestão e às vezes percebe a dificuldade em suas portas, mas não está nem aí. E hoje, pelo fato de não mais fazer parte, de não hoje estar na gestão, vê dificuldades, conseguir enxergar as dificuldades, como eu vi aqui anterior, nosso amigo Odaí, que eu tenho todo o respeito, mas dificuldade é essa que tinha demais no governo deles. Eu sei que um erro não vai justificar outro, eu não vou aqui dizer que porque o governo passado errou, que nós vamos ter que errar. Negativo. Mas aquele eleitor que não tem paixão política nem para o lado A, nem para o lado B, eu tenho certeza que ele reconhece que a gestão não vai 100%, não, mas vai bem melhor do que a gestão passada. Isso é uma luta, isso é vontade que tem de trabalhar pelo povo. Então eu digo aqui também, e eu volto a dizer, em 2016, ainda quando a prefeita assumiu, eu vou trazer a prova na próxima sessão. Chegou a discussão desse projeto da diferença do Fundef, e o ex-presidente da Câmara, Edvan Miranda, atual vice-prefeito, procurou por diversas vezes o prefeito Ali, que o João Azedo era advogado na época, ainda é dos municípios que estão em defesa desse projeto, procurou na época para que ele pudesse assinar, porque se ele tivesse assinado naquela época, os professores já teriam recebido o dinheiro e já teriam gasto os dinheiros. Essa decisão que barrou os prefeitos para que não pudessem receber os 60%, isso é do dia 5 de dezembro de 2018. Todas aquelas prefeituras que assinaram antes desse período, que o Tribunal de Contas da União percebeu que não é direito dos professores, todos receberam. Mas eu vou trazer o documento na próxima sessão. Agora, isso não é novidade. Quem veio achar que isso não era da competência do prefeito e ele não teria coragem de fazer isso, eu já trouxe diversas vezes para essa casa coisas piores do que isso. Como a creche, que eu trouxe foi documento, não estou aqui hoje, mas se quiser eu trago na próxima sessão. Ele devolvendo uma creche que não ia atender ele não, mas ia atender aqueles necessitados do nosso município. Eu tenho um documento dele devolvendo dinheiro para cobertura de quadra de esporte no Alexandrino e no Colégio Hipólito. Isso ele fez, o dinheiro estava na conta, só fez devolver achando que quem ia ser beneficiado era o prefeito Neidinha. Era não. Quem ia ser beneficiado era o povo guadalupense. Fez isso porque que não ia fazer, não ia deixar de assinar um documento. É claro, isso é o mínimo. Agora eu vou trazer na próxima sessão. Então o que eu digo é isso. Não é porque eu sou da base da prefeita que eu vou chegar aqui na tribuna e dizer que não tem um mato na cidade, não tem um lixo na cidade, a cultura está 100%, está tudo. Não está. A prefeita sabe que não está e está lutando para melhorar cada dia. O importante é isso, não é porque você é do lado da base que você vai usar da tribuna para dizer que está mil maravilhas. Está não, mas está bem melhor do que no tempo que eu não fiz parte da gestão. Agora que também eu digo que vamos reconhecer também as melhorias que tem vindo na gestão da prefeita. O nosso município não tinha uma ambulância para atender uma pessoa, eu provo, se quiser eu trago também, não tinha uma ambulância para atender um cidadão guadalupense. Nosso município, nossas escolas eram todas sucateadas. Os carros eram máquina, era caminhão, eram os ônibus, era tudo sucateado. Quando você recebe uma gestão onde está tudo zelado, você vai dar manutenção. Agora, quando você recebe com tudo destruído, você não tem que dar manutenção, você tem que reconstruir tudo que foi destruído. Com dinheiro, ó, lá embaixo. E aí, claro, fruto de um trabalho da gestão, vem melhorando a renda do nosso município cada ano. E esse é o nosso trabalho, essa é a nossa vontade, e quero dizer que dentro de poucos dias será solucionado vários problemas do nosso município, chegará um transporte para atender o conselho tutelar do nosso município, o balneário vai ser inaugurado dia 25 de dezembro, de agosto, teremos uma festa cultural grandiosa, a inauguração, reestruturação do parque de vaquejado do nosso município, onde serão das maiores vaquejadas já vistas. E aí, às vezes critico, mas e a saúde, a educação? Sim, a prefeita está lutando. Você sabia que o Hospital de Guadalupe recebia 100 mil reais do Wellington Dias? Sabe quanto é que ele recebe hoje? 2 anos e 6 meses. Recebeu 90 mil reais nesses 2 anos e 6 meses. Na época do ex-prefeito era 100 mil. E se quiser também, eu trago também na processão. Eu estou dizendo tudo aqui, é convicto. E aquele que estiver duvidando, me procure que eu mostro e trago. Porque o que eu estou falando, o povo está ouvindo. Está sendo gravado. Então eu tenho prova de tudo que eu estou falando. Agora também eu entendo, claro, que cada qual faz seu papel. O papel da oposição é criticar, claro. Claro, claro. E eu respeito. Quem sou eu para não respeitar? E sou amigo de todos. O importante é isso. Então, eu desejo boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Marcelo Mota.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Tarly Santos, meu boa noite. Senhoras e senhores, vereadoras, vereadores aqui presentes, também boa noite. Cumprimento aqui o público presente, em nome da nossa escritora Railma Cavalcante, nosso amigo Jefferson, seu Manuel Lapa, sintam-se todos acolhidos e abraçados. Inicio aqui hoje, senhor presidente, defendendo 2 indicativos que apresentei aqui nesta casa, reivindicando aqui da Secretaria de Saúde,
que quando for durante a realização aí do Campeonato Guadalupense de futebol, que disponibilize ambulância para o estádio, para qualquer ocorrer alguma eventualidade, está ali a prevenção. E também solicito aqui, reivindico que seja também disponibilizado reforço policial nos dias das partidas dos jogos ali no estádio Júlio César. Tive informações que no último final de semana o meu amigo, o meu primo, foi agredido violentamente por alguns jogadores de um certo time do nosso município. E aqui repudio aquela ação, porque no futebol, o futebol ali tira muitos jogadores, muitos adolescentes da criminalidade. Então, se eles estão ali para jogar bola, vamos esquecer a violência e vamos praticar o futebol da forma mais correta. E aqui também, senhor presidente, eu quero fazer aqui uma cobrança, e fui procurado por alguns moradores do bairro Vila Boa Esperança, onde ali na Rua Paraíba tem 16 portes. Dos 16 portes ali naquela rua, tem 6 que estão com a iluminação, os outros 9 sem iluminação pública. E aqui no dia 1º de abril, coincidentemente foi o dia da mentira, mas aqui no dia 1º de abril eu apresentei o indicativo de lei de número 17, pedindo uma solução, pedindo a recuperação e a reposição das lâmpadas do bairro Vila Boa Esperança. Fica aqui a minha cobrança. Não poderia eu também, senhor presidente, deixar de me solidarizar com os estudantes que fazem, que estudam em Floriano diariamente. Alguns já desistiram, outros já foram reprovados por falta de um compromisso da atual gestão em fornecer o transporte de qualidade para os nossos estudantes. Aqui nesta tribuna, nesta Casa Legislativa, este ano já apresentei indicativo cobrando do Poder Público Municipal a continuidade diária do transporte escolar dos estudantes que utilizam para Floriano. Outra coisa aqui que eu quero comentar, senhora vereadora Silvana, é com relação ao projeto de lei número 8 da precatória do Fundeb. Eu acho muita precipitação nossa de votarmos um projeto deste, sem antes ouvir os autores, os principais autores, que são a população, os pares de aluno, as associações de moradores, o Ministério Público, os próprios professores, entendeu? Então fica aqui a minha cobrança para realização de uma audiência pública para debatermos o projeto de lei número 08, que trata sobre as precatórias do Fundeb. E eu quero aqui também, senhor presidente, informar que no mês de maio, o município de Guadalupe, vereador Gerson, Vossa Excelência disse que o dinheiro está diminuindo. Vossa Excelência acabou de dizer que está diminuindo. Eu quero dizer que no mês de maio, o município de Guadalupe arrecadou R$2.379.000 e alguns centavos. Eu aqui desafio de novo, vereador Gerson. Diga, cite uma obra com recursos próprios do município já feito na atual gestão. Não tem nenhuma. A avenida foi governo do estado. A reforma do balneário agora é emenda do deputado. Então, isso aí não é recurso próprio. E para finalizar aqui, eu quero parabenizar aqui o juiz da nossa comarca, o doutor Marcos, por ter trazido ao nosso município a justiça itinerante, onde está aí prestando serviço de certidões, tirando certidões de nascimento, certidões de casamento e outros serviços. E sem mais nada para hoje, senhor presidente, eu encerro aqui desejando e deixando uma boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Sorama Martins.
Quero cumprimentar ao presidente desta casa, vereador Tarles Santos, aos colegas vereadores, no nome do vereador Jesse James, cumprimentar aos amigos aqui presentes que estão participando desta sessão, em nome da nossa amiga Sebastiana, e da Railma, em nome dos jovens que estão aqui, né, em busca, reforçando os seus direitos. Inicio convidando aos amigos e à população de Guadalupe a se fazer presente amanhã na missa de sétimo dia da nossa amiga Fátima, lá do bairro Coqueiro, que acontecerá às 5 horas da tarde no cemitério local. Logo após, a missa será na Igreja Matriz, às 19 horas. Quero assim dizer, informar e registrar aqui que eu estranhei não receber nenhum convite para participar da abertura do primeiro seminário da saúde. Como bem falou o vereador Odair Holanda, estranhou a minha presença, porque a minha ausência, porque não fui informada nem convidada. E eu registro mais uma vez aqui, não faço parte da atual gestão, mas os eventos públicos onde eu receber convite, eu estarei presente, a não ser que seja por algum imprevisto. Mas também não chegarei lá de penetra em nenhuma oportunidade. Então, quero assim deixar. Perguntei ao baiano pela manhã, fiquei sabendo quando a sua esposa estava na sua sala, por volta já de 11h30 da manhã. Eu conversando com a Deus, vem de onde? Ela me informou. Então, perguntei se ele tinha recebido, ele disse que não. Perguntei ao próprio presidente desta casa, disse que não. Então, é de se estranhar ao secretário de saúde, à própria gestora, não convidar seus representantes, porque se fosse um ato específico só para os funcionários da saúde, a prefeita não teria ido, outros vereadores e vereadoras não teriam participado. Então, deixo aqui essa minha nota de repúdio em relação a essa atitude, que fatos como esse não volte a se repetir. Quero também pedir verbalmente ao secretário de estrutura a providência para regularizar a questão da iluminação do bairro, da estrada que liga a Vila Boa Esperança ao bairro Coqueiro. Está uma escuridão. Hoje, vindo do terço de sétimo dia da Fátima, fui deixar uma amiga lá na quadra, um truvo, e lá tramitando, né, vindo pessoas de bicicleta, trabalhadores que vinham do serviço, uma escuridão tremenda. Então, que fatos como esse que seja regularizado. Também pedi à atual gestora que não deixe atrasar o pagamento do Mais Educação, porque nós somos sabedores que é um trabalho que é grandioso a essas pessoas, né, que através de um teste seletivo estão neste programa e não é pago o valor realmente merecido. Então, que não deixe atrasar, porque não sei se já foi regularizado, mas estava com quase, já chegando a 3 meses de pagamento atrasado dessas...
Vereadora, sobre a maior parte,
ou não?
Eu tive informações hoje de uma professora do Mais Educação. Ela me disse que foi pago agora 10 dias do mês de março e o mês de abril. E o mês de maio ainda está em aberto ainda.
Só isso, vereadora. E quero assim também reforçar um pedido que já foi feito por esta vereadora aqui nessa tribuna em relação ao transporte para atender aos nossos amigos da zona rural, para que eles tenham direito a esse transporte uma vez por mês, para vir fazer as suas compras, agendar uma consulta, para vir porque eles já tiveram esse atendimento. Então, aqui, reforço mais uma vez, como também uma atenção redobrada aos alunos e aos professores da escola da zona rural, que realmente tenham uma preocupação, porque a dificuldade, eu sei porque trabalho na escola, não é nem Terezinha Simplício, Eduarda Batista, no bairro Coqueiro, e vejo assim a dedicação da atual diretora, da coordenadora, e a gente ainda tem deficiência. Imagina lá na zona rural. Então a gente pede essa atenção, que realmente no momento em que esse projeto for aprovado, que realmente esses recursos cheguem a atender aos nossos alunos, com salas de mídia, com a atenção realmente que eles merecem. A gente sabe que quem trabalha lá, a sorte que a atual gestora tem e os nossos alunos é que Guadalupe é uma cidade de professores capacitados, competentes e que tem amor à profissão, que estão aí não é só por dinheiro, realmente. Não estou aqui falando, generalizando, que todos são assim. Toda regra tem exceção. Mas a maioria realmente tem amor à sua profissão. Então, aqui me somo e deixo aqui esse registro e, com certeza, continuarei cobrando. Como também, mais uma vez, eu deixo registrado. Vai ou não vai acontecer concurso público? As pessoas me perguntam diariamente. É isso que os nossos jovens que estão aqui, mãe de família, pessoas que estão indo se capacitar, buscar oportunidade para ter essa oportunidade da realização de concurso público, onde a gestora já se comprometeu com o Ministério Público, através da nossa promotora, que iria realizar. Então, eu aguardo que seja enviada a esta casa, através de seus representantes ou através da sua assessoria, essa resposta. Precisamos dar satisfação à população de Guadalupe. Como também deixo aqui registrado nossa avaliação de desempenho. Falo isso como professora deste município. Quantos e quantos anos nós estamos sendo prejudicadas, penalizadas por falta de uma avaliação de desempenho, que deveria acontecer de dois em dois anos. Se para ser através de uma prova, de uma avaliação, eu não sei. O que não podemos nos calar é ficarmos nesse prejuízo. Por quê? A cada de dois em dois anos teríamos um percentual em cima do nosso vencimento. E aí? Vamos ficar calados? Vamos esperar o quê? Então, eu acredito que o Sidicerme, através do nosso presidente Ofrânio, esteja também mobilizando algo a respeito disso. Mas como professora, irei também, quero me comprometer com a minha classe, que irei estar usando sempre essa tribuna para que essa avaliação de desempenho venha realmente acontecer. E falando em relação a esse acordo, né, em relação às nossas precatórias, principalmente falo porque dói nas veias, no sangue, que era um sonho, que era uma expectativa. Meu, ainda não acabou esse sonho, ainda estou muito esperançosa que realmente nós, professores, vamos ter direito das nossas precatórias, dos 60% em cima desses 11 milhões e 500 mil que se encontra já numa conta aí na Caixa Econômica. Quero assim me somar às palavras do vereador Odaí Holanda, porque o que foi abordado aqui, por parte até do vereador Jesse, que é o líder da atual gestão, que eles estão se baseando em relação a esse acordo do TCU, que ele determina, né, através de um liminar que eles enviaram, que não se pode hoje pagar os 60% para os professores. Mas o Odaí falou muito bem, que também nesse acordo determina que precisa ter esse plano de ação, onde ele precisa ser elaborado com a participação de quem? Professores, alunos, pais de aluno, presidente de associações de bairro, o poder legislativo, o Ministério Público. Será que isso foi feito? E o que me causa estranheza é quando eu vejo os vereadores da base aliadas que usaram essa tribuna e que me antecederam, ou que falaram da sua própria cadeira após o uso da sua fala, e a atual gestora tem essa preocupação em querer pagar aos professores, se nós tivermos direito, esse percentual dos 60% em cima de 11 milhões e 500. Me causa estranheza, por quê, amigos? Porque nós, na quinta-feira, eu estava na minha casa, quando Chico Mago, que é funcionário desta casa, foi para que eu assinasse um documento para que houvesse uma convocação da sessão extraordinária. um documento que foi entregue na segunda, que foi entregue à comissão, este documento aqui, onde ela pede autorização de 11 milhões e 500, foi entregue na segunda. Quando foi na quarta, houve uma reunião aqui na Câmara com o Sindicerme, com alguns professores e parte interessada. Nessa reunião, foi decidido que o Sindicerme teria que procurar o Ministério Público para saber das ações que estão tramitando no TCU. É um partido que está também se solidarizando conosco, professores, para que nós realmente tenhamos esse direito de 60%. E queria haver uma mobilização, algo assim. Na quinta-feira, recebo esse documento para que houvesse essa convocação dessa reunião extraordinária para votação e aprovação. Será que a gestora tem essa preocupação realmente em pagar aos professores essas precatórias? Tem não, meus amigos. Eu tenho certeza. E por que este projeto ainda não foi aprovado? Porque ele está na mão das comissões, onde os presidentes é o vereador da Yolanda, um dos membros, Martinei, mas o presidente Rodaí, Martinei, o relator, e tem um membro que é a vereadora Elvia. Então, a partir do momento que este documento sair das comissões, ele virá para o plenário, para análise e votação. Então, não venham querer convencer esta professora, vereadora deste município, que a atual gestora tem interesse de repassar a nós essas precatórias, não. Porque se ela tiver, realmente, ela estaria preocupada em fazer este plano de ação, convocar todos esses membros aqui, essas instituições, para juntos discutirmos realmente o que é mais importante. Não mandar este projeto aqui, onde foi um projeto feito às pressas. Se vocês tiverem acesso através das redes sociais, vocês podem ver que aqui, em alguns dos artigos que diz, um dos itens que fala equipamentos e material permanente, onde ela pede a liberação de R$ 1.500. Se pede aquisição de mobiliário, equipamentos voltados para atendimento exclusivo da necessidade da educação, onde pede mimeógrafos, retroprojetores. Que modernidade é essa? Onde é que ainda as escolas ainda vão estar trabalhando com mimeógrafos, gente? Com retroprojetores, coisa do tempo que eu era aluna, estudante. Isso é a demonstração de um projeto feito às pressas, de um projeto que não foi ouvido à classe realmente que precisa. Então, como o meu tempo... E tem outras coisas aqui, outros absurdos que vocês precisam ter conhecimento, só abrir nas redes sociais e verem que é tudo feito às pressas. Então, quero aqui já finalizar, me solidarizar aos jovens. Concordo plenamente com o que o vereador Odair Holanda falou. A atual gestão precisa sair do discurso e ir para a praticidade. Saber que ela tem compromisso. Por quê? Se não é de uma responsabilidade dela, que ela acha hoje, mas ela se comprometeu em realmente fornecer esse trabalho. E tem alunos que investiram, tem alunos, como bem falou Marcelo, já desistiram, outros foram reprovados, e são fatos como esse que nós não podemos aceitar nem permitir. Diante dos recursos que entram nesse município, vamos priorizar. Compromisso é compromisso, palavras é para ser cumprida. E no momento em que ela se comprometeu, em período eleitoral, queria dar esse atendimento aos nossos jovens, eu estou aqui de braços dados a lutar com vocês, com o que vocês tiverem de direito, porque recursos o município tem. Não podemos admitir um aluno perder uma semana de aula, muitos trabalhando de dia, se cansando, onde poderia estar estudando, para ganhar 20, 30 reais para poder pagar uma van para ir para Floriano, onde o município tem recursos suficientes para pagar esse transporte. Quebrou, estourou um pneu, que compra onde quiser. Será que a prefeitura não tem crédito para comprar nas casas de peça aqui em Guadalupe? É inadmissível. Então, eu não concordo, eu não acredito. E estupidez é para quem acredita. Estupidez é saber a verdade, ver a verdade que está acontecendo, mas ainda assim acreditar nas mentiras. Boa noite, tenha uma noite abençoada e que Deus possa iluminar a cada um de nós e as nossas famílias.
Boa noite, senhoras e senhores, jovens aqui presentes, em nome do meu ex-vereador AD Carleton, meu cordial boa noite. Quero iniciar aqui minhas palavras sobre o projeto 08/2019, que fala das precatórias, que tivemos hoje a visita do presidente do CIMCE, o professor Alfredo Dias, do advogado Verônico e de outras pessoas. Sabemos que eles vieram abordar junto a gente para ter um pouco mais de paciência por conta dessa decisão que pode acontecer no dia 12, né? Mas também sabemos que a nossa prefeita, ela tem o maior interesse. Inclusive, eu tive conversando com ela, ela me disse que, vereador Tarles, se fosse para a gente usar esse dinheiro pagando as precatórias dos professores, seria uma bênção. Estaremos ajudando a todos, né? Que no caso vai ser usado 60%, que dá 6 milhões, um pouquinho. Mas também devemos saber e entender uma coisa. Se caso não saia essa decisão tão logo, nós devemos sentar, discutir e eu acho que ser aprovado. Por quê? Porque estamos deixando de beneficiar outros setores, como construção de quadras poliesportivas, ônibus, justamente para beneficiar vocês, jovens, que precisam, são o nosso futuro. Talvez amanhã quem vai estar aqui são vocês, no meu lugar, no nosso lugar, no lugar da prefeita. Então a gente tem que sentar e discutir e, se for o caso, aprovar, né? Então, eu concordo aqui com a vereadora, ela é professora, a vereadora é professora também, e os professores, mas não podemos deixar de beneficiar e outros setores por conta disso, não. Que nós já sabemos que tem uma decisão do Tribunal de Contas que barra esse pagamento. Então, são decisões aí que são... como posso dizer, são discussões que barram uma na outra, né? A favor e contra. Também quero aqui registrar que recebi a visita dos alunos, dos jovens, que pediram aqui o uso da palavra para defender seus direitos, direitos esses que... direitos que foram concedidos por mim, o uso da palavra. Eu quero dizer para vocês que todos esses vereadores aqui e esta casa, em nome de todos os vereadores, vão estar aqui para defender vocês, independentemente de bandeira política, de partido. Fomos eleitos para defender todos vocês, o direito de vocês, o nosso direito. E também quero falar aqui um pouco sobre o que foi abordado pela nobre vereadora Luciana, que na próxima semana vamos colocar em pauta, vereadora, o projeto que é da segurança pública, que é um convênio, né, que é de muita utilidade. Eu, justamente, aqui outro vereador fez aqui um indicativo sobre a segurança dos jogos no estádio. Teve confusões lá. Então, a polícia precisa do incentivo. Tem aqui um policial e ele bem sabe disso, que devemos aprovar, lógico, e a polícia depende desse incentivo. Tudo bem que se a polícia depende desse incentivo. Sabemos que são remunerados, guardião do povo, mas tudo que vem de bom ou melhor. Eu quero aqui também dizer que a gestão da prefeitura Lidinha, ela se esforça muito, na verdade. a prefeita corre atrás, ela viaja muito, mas em interesse do povo. Dizer que a cidade melhorou bastante, muito mesmo, porque nós vivenciamos aí um passado muito obscuro, entendeu? Um passado muito ruim para a nossa cidade, na verdade. Respeito a opinião de outros vereadores aqui, mas essa é a minha opinião, que a prefeita está trabalhando, vai trabalhar e vai continuar fazendo tudo para o bem do povo, da nossa cidade. Por isso, agradeço aqui a presença de todos, sob a proteção de Deus. Sim, vereador.
Vereador, só reforçando aqui, em razão do precatório, que deixe bem claro, que nós vereadores da base, tanto eu como a Luciana, como a professora Eva, como a Dom Moura, você, que é o presidente, estamos, claro, em defesa do servidor do município. Agora eu deixo a interrogação aqui. Será se a prefeita que não valoriza o servidor, a educação e a classe? Só essa.
Sobre a votação de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 3 de 6 de 2019. Boa noite a todos.